Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa aqui, Rádio Causa Operária, diretamente aqui da Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Você pode acompanhar também esse programa na COTV, na Causa Operária TV, no YouTube. Também você pode acompanhar esse programa aqui no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, no Facebook, você também acompanha por lá. Você pode deixar uma mensagem lá também, que a gente transmite aqui ao vivo aqui para todos, né? Queria já mandar um abraço para todos os companheiros que estão acompanhando a gente pelo YouTube, o pessoal também que já está acompanhando a gente, ouvindo a gente aí através da rádio, né? E os companheiros também que estão nas outras redes sociais aí acompanhando mais esse programa, Rádio Causa Operária, programa de número 81, né? Os companheiros aí da nossa produção da CLTV comeu bola, porque no último final de semana a gente também teve um programa. Tivemos um programa Rádio Causa Operária também, mas como o pessoal estava na Universidade de Férias, como eu comentei para você, da última vez eu estava diretamente lá, da Universidade de Férias, foi apresentado o programa direto de lá. O companheiro Marcelo participou também virtualmente junto comigo, mas a gente estava direto da Universidade de Férias. Os companheiros aí estavam transmitindo eventos aí do Partido da Causa Operária, e a gente deixou aí o programa Causa Operária fora um pouquinho, né? Mas já estamos de volta aqui. Então hoje aqui seria o nosso programa número 81, mas estamos aqui mais uma vez para apresentar, para falar para vocês sobre notícias do Brasil e do mundo, né? Então, uma boa tarde para todos os companheiros que já estão acompanhando a gente, boa tarde para os nossos companheiros que estão aqui na produção, boa tarde nosso companheiro Marcelo Marcelino, boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, nobres combatentes, Adriano, Felipe, saudações ao nosso querido companheiro direto da Europa, agora em Curitiba, e os demais telenautas que nos acompanham agora.
Exatamente, nosso companheiro Felipe está aí também hoje aqui para apresentar junto com a gente o programa Rádio Causa Operária. Boa tarde, Felipe.
Opa, boa tarde aí, companheiros. No momento estou em Toledo, perto de Foz do Iguaçu. Voltei de Praga, passei 4 anos lá trabalhando em Praga, né? E de volta no Brasil.
Isso aí, daqui a pouquinho o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre Praga para vocês aí, ele vai falar bastante sobre o que significa essa cidade, qual que é desse lugar aí onde o Felipe estava até os dias de hoje, que agora está curtindo aqui o frio de Curitiba, o frio do Paraná que chegou novamente, pegou a gente aí. Tá um friozinho legal aqui agora, né, Marcelo? Marcelo tá tranquilo, Marcelo tá só curtindo praia. Marcelo tá no norte, no Maranhão, em Codó. Marcelo tá curtindo a praia enquanto a gente aqui tá debaixo das cobertas e fazendo fogueira para esquentar o frio. Bom, companheiros, você pode acompanhar o programa, então liga aí, compartilha, manda aquele super chat, super stick. A gente lê aqui também. A gente vai dar uma boa tarde pros companheiros que também estarão no chat logo mais, né? Para além disso, aí, eu queria fazer uma divulgação aqui em relação às nossas redes, as redes do Partido da Causa Operária. Nós temos o Diário Causa Operária, que tem mais de 30 matérias colocadas lá diariamente, polêmicas, matérias de cultura, matéria internacional. Tem os colunistas também, nosso companheiro Marcelo faz parte desses colunistas. Quem quiser acompanhar as colunas do Marcelo, entra lá no Diário da Causa Operária e acompanhe lá nossos colunistas, que são matérias novas todos os dias. Várias e várias matérias, né? Nós temos também o dossiê Causa Operária. Hoje eu tô sem nenhum aqui para mostrar para vocês, mas eu mostrei no último programa, ao vivaço, o último que saiu, se não me engano, a edição de número 14, 14ª edição. Já está disponível também para quem quiser comprar, para quem quiser adquirir. Custa apenas R$25 o dossiê Causa Operária, né? Nós estamos também com a publicação mensal. A publicação do dossiê Causa Operária é uma publicação quinzenal. Nós temos o jornal Causa Operária, que a gente coloca nas ruas toda semana. E nós temos também a publicação mensal do Partido da Causa Operária, que é a revista Textos, que tem como tema aí principal, essa primeira edição, como Getúlio Lula volta ao poder nos braços do povo. Essa revista, ela tem mais de 100 páginas. É uma revista teórica aí, para quem gosta de leitura. É um prato cheio, então são mais de 100 páginas aí. Ela custa apenas R$50. E ela sai todo mês, né? Nós estamos agora já no finalmente aí dessa primeira edição. Vai sair a nova edição, já deve estar saindo, já deve estar no forno nesse momento para sair logo mais a segunda edição da revista Textos, né? Quem quiser adquirir então essa revista, entre em contato com a gente aí, pode chamar no chat, pode chamar no telefone. Eu vou passar meu telefone para vocês aqui, para vocês adquirirem a revista Textos de número 1 e também já encomendar aí a sua segunda revista. né, a revista de número 2. Quiser também o dossiê, você pode falar. Eu quero também os dossiê todos, eu quero colecionar os dossiês, eu quero o jornal Causa Operária. Você pode me pedir também, que a gente dá um jeito de enviar para você em qualquer lugar aqui do Paraná. E do Brasil também, a gente passa aí para o pessoal de São Paulo, o pessoal também faz o envio para você de todo esse material exclusivo do Partido da Causa Operária. Meu telefone então é 44997-17-8136, repetindo, 44997-17-8136, né? Então, para quem quiser adquirir todo esse material, está acompanhando aí o Partido da Causa Operária, é só falar com a gente aí, que a gente dá um jeitinho de colocar vocês nos grupos do Partido da Causa Operária, colocar você em todas as redes sociais do partido aí para você acompanhar tudo em primeira mão. Então já, sem delongas, aqui eu queria falar um pouquinho com o Felipe, que vai contar pra gente aí o que, que significa essa questão de Praga, onde é essa cidade, onde ele estava e como é a situação lá. Diga pra nós, Felipe.
Eu passei a morar em Praga em 2019, fui para lá para trabalhar como programador, e a oferta de emprego na questão de trabalhador é bastante grande, que boa parte das empresas alemãs se transferiram para para a República Tcheca, que os salários eram menores, né? A cidade é uma cidade belíssima, tem uma grande história, começando lá com Carlos IV, que construiu uma enorme ponte ligando os dois lados das cidades, e no século XIV. Depois, tem ali, antes da descoberta, na época da descoberta do Brasil, eles construíram um relógio astronômico, que é a marca principal da cidade, né? Fica no centro. E também tem uma certa conexão com a história do Brasil, na história de Portugal, que na época ali de Filipe II, rei da Espanha, a Espanha tinha anexado Portugal, na época em que a Espanha tinha anexado em seus territórios de Portugal. Houve uma guerra contra a Guerra dos 30 Anos, e a derrota da Guerra dos 30 Anos levou, como dizer, essa guerra foi a guerra entre a Áustria, ajudado pelos espanhóis, contra os protestantes. E isso, a derrota da Áustria, levou também uma derrota da Espanha, que era a grande potência, e ajudou, como dizer, o Portugal a ser independente novamente da Espanha. E fora que as relações da família Habsburgo espanhola com a austríaca são muito fortes, né? E uma parte dominou ali a parte da Bélgica, né? Na época. Também, se for olhar, quem quiser conhecer mais a cultura tcheca, existe o livro O Soldado Sveik, que é o Dom Casmurro tcheco, vamos dizer, né? Todo mundo tem que ler para poder passar no vestibular. E nisso, ele conta toda a história de um tcheco que vai para a Primeira Guerra Mundial, mas ele se finge de bobo, porque ele não quer lutar, porque sabe que aquela guerra não leva a nada, e fazia de tudo para evitar para a guerra. Só que ele era esperto, no final das contas, porque ele se fingia de bobo para conseguir evitar de ir para a guerra. E diz muito da cultura tcheca no livro. A cidade é belíssima, a arquitetura é sensacional, porque na época da Segunda Guerra Mundial, simplesmente os alemães entraram na cidade, sem nenhuma resistência, e depois saíram, e o Exército Vermelho entrou na cidade, sem muito bombardeio, sem muitas destruições. Então a cidade, diferente de Dresden, ali na Alemanha, ela foi completamente destruída. Já Praga não, teve alguns bombardeios, mas tudo está originalmente como foi construído ali no século XIX. E, claro, também teve alguma influência tcheca aqui no Brasil, vamos dizer. A cidade Baitaporã foi fundada por um tcheco chamado Antonín Batia, que foi um industrial, e eu conhecia lá em Praga um cantor brasileiro, que ele aprendeu tcheco antes de inglês. Isso porque ele morava numa dessas cidades e era incentivado o ensino do tcheco, né? E Não podemos esquecer que o Juscelino Kubitschek também era descendente de tchecos, né? Ah, e sem contar que recentemente os papéis, os arquivos da Polícia Secreta da República Tcheca foi aberto, e isso descobriu que o Che Guevara visitou a República Tcheca de forma escondida, né? É algo que não estava nos livros. A República Tcheca é um país bastante industrial. Se você for olhar, 40% da mão de obra lá são operários da indústria. Uns 20% trabalham nas fazendas. É um país bastante agrário também. E o restante em serviços. E, claro, se você for pegar, ela é central. Fica ali do lado da Alemanha, fica do lado da Áustria, da Polônia. Uma posição excelente para a montagem das indústrias e distribuição das mercadorias. E, vamos dizer, na época da União Soviética, a República Tcheca era o segundo país mais industrializado da União Soviética, fora a Rússia. Então era de uma grande importância. É isso.
É isso aí, então. Vocês podem ver que o programa Rádio Causa Operária não é só política, é cultura também. Nós temos o Marcelo, o companheiro Felipe, que está agora, nesse momento. Você está em Curitiba, ou Felipe, ou você está em Toledo?
Estou em Toledo no momento, visitando os pais. Depois eu vou voltar para Curitiba, que vai ter o evento da Sociedade Brasileira para a Ciência, na Federal do Paraná, dia 23 a 27 de julho.
Está previsto aí a duas ministras, é isso, né, nessa atividade em Curitiba, né?
Isso, exatamente.
Oh, muito bom, é isso aí então, Marcelo. O companheiro Felipe então estará aí com a gente nas atividades de rua de Curitiba também. Para quem quiser conhecer o Felipe pessoalmente, é só ir até o CCBP, né, o nosso Centro Cultural Benjamin Perret, na rua Saldanha Marinho, número 65, e também encontrará também o Felipe nos domingos na Feira do Largo da Ordem, né? Boa tarde aqui para os companheiros que já estão aqui no nosso YouTube, na Causa Operária TV. Companheira Monique FC, a companheira Rosângela já mandou aquele boa tarde, a saudação aqui para os nossos grandes companheiros aqui combatentes. E aí eu vou entrar aqui, outra sem mais delongas, falando já sobre a conferência do Partido da Causa Operária que aconteceu nesse final de semana. O Marcelo aí acompanhou tudo virtualmente, depois eu vou querer uma palhinha aí do Marcelo sobre esse tema, sobre o que o Marcelo achou do informe político feito pelo companheiro presidente do nosso partido, Rui Costa Pimenta. Né? Então a conferência aconteceu nos dias 8 e 9, né? No mesmo lugar onde a gente estava fazendo o acampamento, a Universidade de Férias, né? Participaram muitos companheiros, porque, assim, o pessoal, durante a Universidade de Férias, uma quantidade de pessoas participam, né? Por exemplo, durante a semana, né? Muitas pessoas estavam de férias, participaram, sim, da Universidade de Férias, mas a conferência ela atrai mais gente por ser no final de semana, né? Apareceu muito mais pessoas aí para participar diretamente dessa conferência. Não foi só militantes do Partido da Causa Operária, tivemos representantes aí do Movimento por Moradia, os indígenas também estiveram presentes, indígenas de Dourado estiveram presentes também nessa atividade, Movimento por Moradia, Movimento por Terra, né? O pessoal estava ali fazendo um balanço, fazendo um debate em relação aí ao próximo período de luta dos setores mais combativos da esquerda, né? Eu queria já ver com o Marcelo aí o que o Marcelo achou do informe político feito pelo companheiro Rui Costa Pimenta no primeiro dia. Lembrando que quem quiser assistir esse informe político também é só acessar aqui na Causa Operária TV, tá? Tem um informe político aqui para você, completo aí, para você assistir esse informe político, que foi um substituto aí da nossa análise política da semana, que ela acontece todos os sábados a partir das 13 horas. O informe político também da conferência aconteceu mais ou menos nesse horário, né? E ele ficou aí como uma análise política da semana. Comenta pra gente, Marcelo, o que você achou desse informe político do Rui Costa Pimenta.
Eu gostaria de lembrar também a questão da morte do Milan Kundera, né? Que foi há dois dias atrás, né, escritor tcheco, né, daquela obra clássica lá, Sustentável Leveza do Ser. Faleceu aos 94 anos de idade, faz dois, três dias atrás. E essa obra foi ao cinema também, né, nos anos 80. Foi para o cinema da cultura que nós conhecemos, né, a cultura imperialista, né. E o Kundera se revoltou contra a ex-União Soviética, né? E confundiu tudo, na verdade, né? Porque ele achava que o stalinismo, que a ex-União Soviética, representava o comunismo. Esse é o grande erro das pessoas, inclusive, né? Abandonou o comunismo por confundir justamente a ex-União Soviética, a sua forma burocrática stalinista, do comunismo. Esse é um erro muito comum a muitos ex-militantes políticos. Depois ele foi para a França, exilado, né? E morreu agora faz 3 dias. Era um escritor tcheco. E, na verdade, assim como ele, muitos outros escritores, artistas, etc., confundiram historicamente o papel do stalinismo da ex-União Soviética com o comunismo. Isso é uma coisa que o Partido da Causa Operária procura sempre nos seus programas resgatar um pouco da história do que foi a União Soviética, o que foi o stalinismo e o que foi toda essa construção da Revolução Russa, que foi distorcida, justamente abortada pelo Stalin. E nós, como trotskistas, revolucionários, leninistas, marxistas, devemos ressaltar esses aspectos fundamentais da história política do século XX e entendemos melhor o que se passa hoje na atualidade com a crise do imperialismo. Eu estou aproveitando a falar nesse gancho também, porque o informe político do companheiro Rui Costa Pimenta, que representa a Conferência Nacional do Partido realizada nesse final de semana atrás, ela é bem clara no que diz respeito a nenhum tipo de convergência, por exemplo, a questão que envolve o identitarismo. Nós temos que entender que o identitarismo é uma política deletéria do imperialismo, é uma política reacionária. E um dos aspectos colocados pelo Rui Costa Pimenta nessa última conferência, que representa justamente a nossa convicção política, nossos princípios basilares norteadores, é justamente isso. A militância política entende muito bem que nós precisamos nos aproximar das bases populares, mas sem nenhum comprometimento com o identitarismo. Apoiarmos um governo dos trabalhadores, não exatamente um governo Lula, mas um governo dos trabalhadores, termos uma noção clara dos ataques da esquerda dito revolucionária e marxista, mas que, na verdade, é uma esquerda muito a reboque do imperialismo, como alguns grupos como PSTU, PCB, PSOL e outros que procuram, com as recentes ideias de ir para a rua contra o arcabouço fiscal e contra o marco temporal, atribuindo tudo isso ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva e seu governo. Isso, na verdade, é um equívoco político. Nós temos que nos aproximar das bases populares, construir uma política de mobilização, organização dos trabalhadores, e os informes políticos daqui para frente vão cada vez ser mais incisivos nessa direção. Um governo dos trabalhadores, apoio às políticas que consideramos corretas dentro do governo Lula, sem ilusões, mas sem querer ir para a rua, como aconteceu a partir de 2013 nas manifestações que foram simplesmente ir para a direita do espectro político, assim como os movimentos Não Vai Ter Copa, Fora Todos e quaisquer outros movimentos que, além de não apoiarem a questão que envolve o impedimento, o bloqueio do golpe de Estado, ainda fizeram coro para o Fora da Dilma. Isso é uma coisa absurda. E nós, do Partido da Causa Operária, nós não só não apoiamos políticas como essa, como também vamos no sentido de defendermos qualquer política nessa direção. Então, deixar claro que nós não defendemos o governo Lula por ser um governo Lula. Defendemos um governo dos trabalhadores brasileiros, do povo brasileiro, e as políticas que o companheiro Lula, seu governo, foram na direção para melhorar o desenvolvimento nacional, nós vamos apoiar. Então, são informes políticos que eu estou, para não estender muito aqui, resumidamente falando, são esses três pontos que eu considero fundamentais. Apoio ao governo dos trabalhadores, sem golpes de Estado com a direita golpista e antinacionalista a favor do imperialismo, contra a política identitária reacionária e a favor de construirmos uma mobilização política com as bases populares, que é aquilo que vai, em última instância, conseguir lutar contra o imperialismo de verdade, e nada de cassação de deputados, nada de justiça burguesa, nada de coalizão com parlamentares direitistas, bolsonaristas e da direita tradicional. E a luta é com os trabalhadores, é com o povo, e nada de terceirizar a luta para instituições burguesas golpistas de sempre.
Falou e disse aí o companheiro Marcelo Marcelino, é bem isso mesmo que foi apresentado durante a nossa Conferência Nacional do Partido da Causa Operária. Tem bastante, tem outras coisas também, né, relacionadas inclusive à juventude. A gente vai falar a respeito aqui da juventude também, o que está acontecendo nesse momento com o Nune, né? É o congresso aí da União da Juventude dos Estudantes, lá em Brasília, né? Nós temos companheiros diretamente lá estão lá nessa atividade, né? São vários companheiros do Partido da Causa Operária que estão lá nesse momento. Então a gente vai passar para vocês também alguns informes sobre isso, né? Em relação à juventude também, que aí entra essa questão que o Marcelo coloca aí, né? Dos ataques dessa esquerda pequena burguesa, dessa esquerda ligada ao imperialismo, que começa aí alguns ataques contra o governo, né? Em relação, chamando atos aí contra o arcabouço fiscal. A gente viu isso daí. A gente vê, é uma repetição do que aconteceu em 2013, que não vai ter Copa aí, do senhor Guilherme Boulos, né? A gente sabe muito bem que esse governo do Lula, nesse momento, é uma vitória dos trabalhadores, né? É uma vitória aí do povo, né? Contra a direita golpista, que deu o golpe de Estado em 2016. Então, a gente considera o governo dessa forma, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho todo. A gente sabe que a burguesia não é de interesse da burguesia um governo como o Lula, né? O discurso do Lula tem vindo cada vez mais à esquerda aí, tem buscado um ataque frontal aí contra o imperialismo, e a burguesia e o imperialismo de conjunto não está contente com isso. A gente pode ver pelas manchetes aí da imprensa golpista, do jornal ligado à burguesia, Estadão, Globo, Folha de São Paulo, a imprensa de uma forma geral ligada ao imperialismo está atacando muito o governo já, né? Então a gente tem que tomar todo um cuidado com isso daí, porque tem vindo, já tem um cheiro de golpe no ar, né? Então nós vamos entrar num pequeno intervalinho aqui de um minuto e já voltamos a falar um pouco mais sobre a questão do Conune aí, que nós vamos ter inclusive um vídeo inédito aí, direto de Brasília. Vamos lá.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.